3:08, essa é a segunda hora do Estúdio CBN desta segunda-feira, ressaquenta, 27 de julho de 2026. A gente abre essa... Daqui a pouquinho tem Amores Possíveis, Carol Tchoukian vem aí. Antes, tem a Juliana Prado, no Rio de Janeiro. Oi, Ju, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde a você, Nadede Ouvintes. O Hospital Samaritano Barra aqui do Rio de Janeiro informou agora há pouco, em nota, que Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção, recebeu alta para a unidade semi-intensiva e segue apresentando melhora clínica no quadro de saúde global, ele que estava na UTI até então. Segundo a unidade, o paciente está lúcido, colaborativo e com a função renal estabilizada. Ele tinha apresentado também ao longo da internação no último mês e 10 dias, problemas renais, agora essa função também, felizmente, estabilizada. Carlos Alberto Parreira, que tem 83 anos, está internado desde o dia 16 de junho, ele já entrou na unidade de terapia intensiva com diagnóstico de inflamação pulmonar. Ele segue acompanhado aí pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Parreira, que teve que passar por uma traqueostomia no dia 8 de julho, né? Durante ali o processo da internação, ele precisou passar pela traqueostomia, ainda está submetido a essa traqueostomia, mas agora na unidade semi-intensiva. O técnico do tetracampeonato mundial da seleção brasileira de futebol masculino enfrenta um câncer no sistema linfático desde o ano de 2023. Tatiana.
Obrigada, Ju. Juliana Prado, no Rio de Janeiro.
CBN Amores Possíveis com Carol Tchoukian.
Carol Tchoukian, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Carol. Carolina, depois de um intensivão num grupo de mulheres, não sei se eu podia revelar isso, mas já revelando, resolveu que vai falar de amizade feminina. E é um assunto que eu adoro. Fiz um encontro de mulheres e o primeiro tema foi esse. Amizade entre mulheres, por que a gente é ensinada a concorrer em vez de cooperar e quais são os benefícios que a gente perde ao escolher a concorrência e não a cooperação.
E eu chego aqui muito atravessada por essa nossa volta de Flip. Eu e Tati estávamos na Feira Literária de Paraty. Tati apresentou o estúdio quinta e sexta.
Foi super legal.
Direto da feira, foi incrível. E uma das mesas que mais me atravessou foi uma mesa dessas mulheres que eu admiro e são minhas amigas, que é Tati Vasconcelos, Liana Ferraz, Cris Fibe. E eu também fiz uma mesa na Casa Folha, eu queria muito fazer uma mesa, não tinha espaço, de última hora apareceu uma mesa, então foi uma pauta assim, que eu montei
muito rapidamente,
com tudo que eu sabia, mas muito rapidamente,
a gente precisa, desculpa te interromper, a gente precisa confiar nisso, tá? No que tem dentro da gente há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, há 10 anos. Pode continuar.
Aproveitando essa sua fala, isso é... A Tati acabou de trazer um exemplo do que eu quero falar. Ela me fala muito isso, porque eu sou uma pessoa CDF, que tenho aqui meu docs da pauta da CBN com 1000 páginas, que quero sempre hiper... detalhar e pesquisar, e ela fala, Carol, confia na sua trajetória de trabalho, você já sabe. Eu ouvi de uma amiga que foi ver essa mesa, falou, Ká, eu preciso que você saiba que a Casa Folha estava lotada, que tinha muita gente do lado de fora querendo te ouvir, essas pessoas foram para te ouvir, porque a gente se esquece, né? Na mesa da Tati, da Liana e da Cris, umas falaram para as outras, né? A Liana fala, nossa, quantas vezes eu tive que falar para a Tati e para a Cris, vocês são escritoras, vocês já são escritoras. E o que que eu quero falar hoje da importância da gente trazer esses olhares, porque muitas vezes a gente quer dar conselhos. E é tão potente e transformador a gente ter olhares dessas amizades femininas, olhares que fazem a gente crescer. Eu estava trocando áudios com a Tati sobre essa pauta, né? E ela falou, são falas que me lembram do que eu esqueci de
sobre
quem eu sou.
Sobre mim, é.
Então, eu já queria até abrir para os ouvintes perguntando que falas de amigas suas ou amigos seus você já recebeu que te fizeram te ver de outro jeito? Relembrar que você é algo ou iluminar algo que você nunca tinha visto, né? Por que que eu estou trazendo a iluminação? Porque eu trago muito aqui o quanto o eu, sob a perspectiva da psicanálise, não se constitui sozinho. A gente sempre se constitui a partir de olhar do outro. Eu trago sempre essa citação do Winnicott, né? Que é o que o bebê vê quando vê os olhos da mãe. E Freud também traz que humanidade, como ego, não é formada per se. Ela é formada a partir da percepção de como a gente foi visto e nomeado e amparado pelos nossos cuidadores primários. O que acontece é que muitas vezes esses cuidadores primários deixam a gente num único lugar. O olhar familiar muitas vezes fixa e diminui a gente. Então, o ideal de eu nasce da voz da família. Todos os homens dessa família têm que ser fortes. E aí, se você é um menino sensível que chora, você já é repreendido. Ou você não poderia ser tão inteligente quanto a sua irmã, está sempre de recuperação. E aí o fato de você ter muitas amigas, ser extrovertida, puxar papo com todo mundo, é tido como algo que te faz ir mal na escola e vai fazer você ser alguém menos bem-sucedida. E não como uma qualidade. Nossa, que interessante, você se interessa pelos outros. Você tem uma capacidade incrível de fazer amizades. A gente acaba criando essa nossa percepção de quem nós somos a partir dessas falas, que são falas de amor, mas são falas de invalidação e inadequação. E elas viram essa voz interna. E aí a gente menospreza quem a gente é. Eu ouvi isso de um primo que é muito meu amigo, e eu já trouxe esse exemplo aqui, mas eu acho que vale trazer. Eu sou essa pessoa que faz amizade muito facilmente, que tem facilidade de falar em público, que vou paquerar na Flip e, de repente, estou falando sobre suicídios na família e abrindo meu coração e ouvindo o cara que eu estou paquerando.
Tipos de paquera, não é mesmo? Gente, eu me identifico tanto com isso.
Não é? O oversharing, o trauma bom. O que eu ouvia para ajudar minha família? Ai, mas você traz assuntos muito pesados. O que eu ouço de amigos, você traz assuntos sensíveis, que eu já ouvi de paqueras. Nossa, que incrível a gente poder ter essa conversa. Mas eu só me autorizei porque eu ouvi esse primo amigo falar. É muito bonito isso, a forma como você se conecta rápido com pessoas. E eu falava, mas eu não sou boa na minha planilha financeira, como o meu irmão é. Que
ninguém é bom em tudo, né?
E assim, não é uma coisa ou outra, a gente não está competindo, mas a família te coloca nesse lugar, né? Então, um é o inteligente, o outro é o filho problema, o outro é a carente. As amizades, elas não estão nesse lugar da narrativa psíquica. Esse olhar, né, da Tati que fala, você já sabe... Ou do primo amigo que fala, é lindo que você chaveca falando dos nossos traumas familiares, você já cria uma conexão ali. E aí é um testemunho, que é diferente de um elogio genérico, né? É alguém que está prestando atenção em você. Ouvir a Tati, a Liana e a Cris, ouvir essas amigas que deixaram de fazer outras coisas para ir ouvir minha mesa... e te olham e falam, olha, eu vejo algo em você que talvez você ainda não se permite ver. É muito transformador. E por que que é bonito isso vir de amizades? Porque a amizade, ela é lateral, ela é escolhida.
Não tem hierarquia nenhuma, né?
Exatamente, na família tem hierarquia, e mesmo nas relações conjugais, a gente tem uma dinâmica de poder, e tem algo muito também dos papéis estabelecidos e fixados naquela dinâmica de parceria romântica. E muito no o desejo é o desejo da falta, né? Segundo Lacan. E a gente tem algo do que eu quero dessa relação. Muitas vezes eu puno o outro porque eu estou frustrado, na relação. Eu hoje de manhã estava atendendo uma analisanda que está passando por uma crise conjugal e o marido fala: olha, eu fiz aqui uma autoanálise e eu acho que a gente está em crise por conta dos seus sua depressão crônica, por causa dos seus distúrbios de imagem. Então, assim, nossa, você fez uma autoanálise e você está me atacando? Esse tipo de dinâmica tende a acontecer menos nas amizades. Por mais que nós, principalmente nós mulheres, sejamos educadas para rivalizar, acho que, e por isso que eu quero trazer essa pauta do poder. Ter um testemunho, um elogio, tira a gente desse lugar. O testemunho é essa versão que você acha que você ainda não chegou. E acho que a amizade traz esse lugar de é uma relação que não quer nada de você. E ao mesmo tempo são mulheres ou são homens que você admira. Quando essa pessoa fala, eu te vejo ocupando esse lugar, quando a Liana fala, Tati, você é escritora. Quando a Tati me fala, você já sabe. Quando essas amigas me falam, foram ouvir você, né? Porque eu tô lá falando, nossa, mas essa Casa Folha vai receber Carla Madeira, vai receber Ana Cláudia Quintana Arantes. Será que
E
vão vir me
Carol
ouvir?
Tchoukian.
É muito bonito. E muitas vezes a gente não fala porque a gente cai na armadilha do não, mas ela já sabe. Ela já sabe que eu admiro o trabalho dela, ela já sabe que eu admiro a forma como ela é sensível, ela já sabe que eu adoro que é ela, amiga, que junta as amigas. Não, gente. A gente precisa ser relembrada. E a gente economiza muitas vezes o testemunho. Que não só sustentaria a outra mulher ou outro homem, mas que ampliaria essas nossas possibilidades de ser. É a pessoa que fala, você já é, se apropria disso, que te ajuda a ficar menos refém dessa fala dos pais que viraram o nosso superego. E aí acho que tem um convite de pensar quais são os ambientes que você está escolhendo. Essa volta da Flip, né? Há 2 anos, a gente teve essa viagem que muito nos aproximou, eu, Tati e Liana. E a gente se aproximou muito também com outras mulheres muito potentes, escritoras, jornalistas, psicanalistas, psiquiatras. Em que ambientes você está circulando? Ao conhecer essas mulheres, você convida elas para um jantar, para um café? Porque
Para
hoje a
aprofundar o
OMS já.
vínculo.
Exatamente, né? A OMS, eu sempre trago esse dado, mostra que uma a cada 6 pessoas no mundo se sente sozinha, e o Poder Data aponta que 1 a cada 3 brasileiros diz que só tem um amigo próximo. A gente pode ir para ambientes onde tem pessoas que a gente admira e fazer esse convite, de aprofundar. O vínculo. A gente escolhe os lugares pelos quais a gente circula e a gente escolhe fazer esses convites para um jantar, para uma viagem. Talvez você não saiba como se aproximar, aproxime elogiando algo que essa pessoa fez. Eu queria convidar
Genuinamente,
todo.
né? Porque também dá para perceber quando alguém está te elogiando só para te agradar, né?
Exatamente, são olhares. Sensíveis, específicos. Eu, no aniversário, fiz uma caixinha de cartões e envelopes e pedi para os meus amigos escreverem traços meus que eu menosprezo, coisas minhas que eles acham que eu ainda não vejo. Faça isso hoje. Se você está ouvindo, manda uma mensagem muito específica para um amigo. Testemunhe algo desse crescimento, dessa potência, que talvez essa pessoa nem sabe nomear como potência. Mostra para ela que ela já está ocupando um lugar que ela nem imagina que ela ocupa, que o fato dela ser diferente do irmão, dela não ter casado de novo e o ex-marido já, não significa que ela é menor,
Ela é
que
sortuda,
ela é
inclusive.
perdedora. Exatamente. Queria até saber se vieram divisões, relatos de ouvintes, de elogios.
Vai, Nádia,
A
arrasa.
Sônia falando aqui que ela amou a pauta de amizades e o que elas dizem para você, e o exemplo dela é bem apropriado, assim, pro contexto que a gente tem aqui, porque ela tá falando que no caso dela, o que ela tá ouvindo é que ela escreve bem, que ela teria muita coisa para dizer. Então, ela, a mesma questão, né, da escritora em
Nossa.
potencial sendo, se descobrindo assim por via das
E o
amigas.
quanto essa pauta foi discutida nos últimos 4 dias em Paraty, porque a gente nunca teve tanta mulher escrevendo. Nós somos o maior público comprador de livros, o maior público leitor, e agora a gente tem visto muitas, muitas, muitas mulheres escrevendo depois de muito tempo de silenciamento e de insegurança. Então posso, Carol, eu vou te passar a palavra, mas siga escrevendo, apenas escreva. Se vai publicar, se vai fazer sucesso, se vai... Isso aí é outra coisa. Escreva. Como ela chama?
Sônia.
Sônia, um beijo para você. Vai, Carol.
Sônia, escreva e faça um exercício de falar sobre isso com as suas amigas. Eu modero um grupo na Casa do Saber que chama Mais Elas, é um curso em comunidade,
Super legal.
sobre recomeços. Esse semestre a gente está falando sobre a arte de recomeçar e o grupo é muito focado em mulheres com mais de 40 anos. E no primeiro encontro, eu pedi que elas compartilhassem um pouco o momento de vida e como é que elas estão vivendo esses recomeços. E muitas delas, assim como a Sônia, falaram: mas eu não sei se a minha história é digna de ser contada aqui.
Toda a
Às vezes a gente
história é.
faz isso na nossa roda de amigos. Você fala: nossa, essa amiga está passando por um divórcio super difícil, eu vou contar sobre o meu maravilhamento com os passarinhos que estão vindo comer mamão que eu estou deixando na minha varanda. É, isso é o que está te atravessando hoje. Que a gente possa entender que toda história, toda emoção é digna de ser compartilhada. Se para você está difícil começar a escrever, faz esse exercício de começar a dividir a sua vida numa mensagem de áudio, numa conversa e coloca no papel. A gente se alimenta de histórias de outras pessoas. Ter alguém que leia, que fala: eu me importo com as suas palavras, eu me transformei com as suas palavras. É muito bonito e muito potente que a gente. A Liana teve até. Eu fico anotando frases das minhas amigas dessas mesas. E ela teve uma fala muito bonita, que ela falava: eu deixo as palavras saírem porque elas vêm um pouco com os ruídos que fazem parte do que está acontecendo. Sônia, escreve como der,
É isso.
sem achar a palavra certa, sem querer achar o estilo, que a gente possa expressar quem é. E escreve agora como der, um elogio genuíno para uma amiga que talvez tenha se esquecido que ela já é muitas coisas que você vê nela.
Muito bem. Carol Tchoukian, com a gente toda segunda-feira para a gente começar a semana falando de amor. Ela sempre fala que amor é o que a gente faz, né? Porque é uma boa discípula de Bell Hooks. Então eu queria te agradecer por ser amiga, e talvez eu me emocione, eu quero te agradecer por ser amiga que, me apropriando das palavras da Liana, está sempre na primeira fila. Obrigada por isso.
Te amo, estarei sempre lá.
E obrigada por sempre aqui toda segunda-feira. Amores Possíveis com Carol Tchoukian. Mua! Boa semana.
Beijos, boa semana.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 3 horas 29 minutos. Bom, mais cedo a gente trouxe aqui as informações do trânsito parado lá na Avenida Leste de Samambaia, ali próximo a Furnas da subestação Brasília Sul. O Corpo de Bombeiros informou que nessa região de Samambaia tem um registro, uma ocorrência de uma queda de motociclista sem muita gravidade. E ainda lá na região tem um trânsito bem congestionado nos dois sentidos da pista, ali próximo também ao Parque Boca da Mata. A velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. Bom, a gente segue com outras informações do trânsito também aqui na Rádio CBN. Os motoristas que passam pela EPNB no sentido Samambaia vão encontrar lentidão ali na altura do setor placa da Mercedes. Esse trânsito, a velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora e melhora assim conforme o condutor então vai se aproximando do viaduto do Pistão Sul. Então, à medida em que o motorista vai se aproximando ali desse ponto, o trânsito vai ficando melhor e não há registros de acidentes por lá. Bom, e agora a gente segue com outras informações do DF. Mais de 650 mil estudantes retomaram as aulas nesta segunda-feira. Apenas na rede pública são mais de 460 mil alunos que voltam às escolas após o recesso. O primeiro dia foi acompanhado de perto pela secretária interina de Educação, Edis Braga. A boa parte, então, ali da rede privada também recebeu os alunos nesta segunda. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, cerca de 190 mil estudantes voltaram às salas, mas uma parcela ainda deve ter mais uma semana de recesso, retomando as aulas só na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Com isso, o trânsito ficou mais intenso, sobretudo nas proximidades das instituições de ensino. O DETRAN está reforçando a fiscalização com a campanha educativa de volta às aulas. Aos pais e responsáveis que contratarem serviço de transporte escolar, a recomendação da autarquia é consultar o site do DETRAN para verificar se a empresa escolhida está regularizada. Bom, e agora a gente muda de assunto. Um homem de 47 anos foi preso por agredir brutalmente uma mulher trans deficiente de 31 anos no Sol Nascente. A vítima, que é surda e muda, sofreu escapelamento e uma fratura no rosto. Ela está internada no hospital de base devido à gravidade dos ferimentos. Além do grave quadro clínico, a vítima recebeu profilaxia diante da possibilidade de violência sexual. O caso aconteceu no sábado. Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela locadora da casa onde a vítima morava. Ainda não há informações sobre o motivo das agressões e o caso segue em investigação na 15ª DP.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A nova pesquisa Datafolha aponta que 52% dos eleitores acreditam que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil tem como objetivo beneficiar a campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência. A percepção de favorecimento americano atinge 73% entre os eleitores de Lula e chega a 29% entre os apoiadores do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a responsabilidade pela crise comercial, 35% dos entrevistados culpam o presidente Lula pelas punições e 28% atribuem a responsabilidade a Donald Trump. Já os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro somam 23% das indicações de culpa pelo acirramento das sanções aplicadas por Washington. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-01166/2026. O Desenrola 2.0 recebe adesões somente até o dia 3 de agosto, próxima segunda-feira. O programa de renegociação de dívidas que já movimentou mais de 20 bilhões de reais em acordos. Após essa data, consumidores precisarão buscar outras alternativas de negociação diretamente com os credores. O número de novos casos de HIV caiu 42,9% no mundo desde 2010. O Brasil, no entanto, aparece entre os 21 países que viram o número de novas infecções aumentar em mais de 20% no mesmo período. Os dados foram apresentados durante a Conferência Internacional da AIDS, que ocorre no Rio de Janeiro, com apoio do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Três e trinta e quatro. Vamos a Brasília. Igor Cardim, boa tarde.
Oi, Tati, muito boa tarde para você, boa tarde também para os nossos ouvintes. Os governos do Brasil e da Coreia do Sul anunciaram hoje um dos principais acordos de cooperação entre os dois países, que prevê a parceria em toda a cadeia de minerais críticos, que são considerados estratégicos para a transição energética e também a indústria de alta tecnologia. Os dois governos também firmaram memorandos nas áreas de cooperação aeroespacial, energia, educação e intercâmbio esportivo. Durante o encontro, os presidentes também anunciaram a retomada das negociações para acelerar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul, aquele grupo de trabalho que a gente trouxe agora há pouco, que vai ser coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí, de acordo com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-mon, essa parceria deve ser firmada o quanto antes. A gente vai acompanhar com a tradução simultânea do canal GOV.
O nosso acordo comercial entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora. Acreditamos que o acordo entre Mercosul e Coreia vai trazer para as empresas coreanas uma maior oportunidade de entrar no mercado da América do Sul e trazer uma nova perspectiva ao mercado asiático via Coreia para o Brasil. Assim, vamos expandir os horizontes de cooperação, não somente no comércio, mas também quando nós falamos em vários campos, como indústria de alta tecnologia, cadeia de suprimento, economia verde, economia digital.
O presidente Lula disse que essa relação bilateral vive uma nova etapa e lembrou ainda que o comércio entre os dois países alcançou cerca de 11 bilhões de dólares em 2025, além do potencial de crescimento. E aí, na área da defesa e tecnologia, o presidente Lula destacou a escolha do cargueiro militar C-390 Millennium da Embraer pela Força Aérea da Coreia do Sul e diz que simboliza o potencial de cooperação entre os dois países. O presidente também afirmou que a missão da empresa sul-coreana InnoSpace no centro de lançamento de Alcântara abre uma nova frente de parceria tecnológica e confirmou a expectativa de um novo lançamento de foguete em setembro deste ano. Lula disse que pretende acompanhar a missão presencialmente e disse que desta vez o foguete vai subir porque no último teste dessa empresa, InnoSpace, as métricas esperadas não foram alcançadas pelo foguete que foi lançado direto da base de Alcântara aqui no Brasil. Além dessa missão, a empresa também prevê para agosto agora o primeiro voo de testes de um foguete suborbital que foi desenvolvido para pesquisas científicas, validação de tecnologias e futuras operações comerciais. Tati.
Obrigada, Igor. Igor Cardim em Brasília.
Vamos até a região de Ribeirão Preto conversar com Samuel Santos. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Com cobertura política aqui bem movimentada amanhã desta segunda-feira na região de Ribeirão Preto. Visitas de políticos aqui numa feira de agronegócio voltada para o cooperativismo em Bebedouro, que contou com a presença de pré-candidatos e candidatos. E entre as falas que mais repercutiram está do candidato à presidência pelo PSD, o Ronaldo Caiado, que disse que hoje a eleição brasileira deve ser decidida pelos brasileiros. A fala veio após o ex-governador de Goiás ter criticado a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao Brasil. Caiado esteve nesta segunda-feira em Bebedouro, já foi embora, cumpriu a agenda por aqui e participou, falou das declarações do Milei, que participou no evento do PL em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. No último sábado, Lula e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foram ofendidos pelo Javier Milei, presidente da Argentina. Vamos ouvir a repercussão com o Ronaldo Caiado.
É inadmissível ingerência de qualquer outro país na sua campanha eleitoral. Até porque faz parte da liturgia de um presidente da República saber se ausentar das discussões de outros países. Isso é respeito com o povo que realmente está lá decidindo a sua condição e definindo quem é o seu candidato ou quem deve ser eleito no país. Essa grosseria, ela não construiu nada. Ela, pelo contrário, foi uma atitude deplorável de alguém que acha que pode se dirigir, tá certo, a qualquer pessoa no nosso país da maneira como foi colocado. Isso não acrescenta.
Quem também passou pelo mesmo evento que Caiado foi o governador do estado, Tarcísio de Freitas, que alfinetou o governo federal. Ao citar alguns números da gestão dele, o pré-candidato do Republicanos à reeleição afirmou que muita gente anda falando bobagem. Num discurso de pouco mais de 20 minutos, Tarcísio falou também sobre projetos que tocou nos últimos 4 anos. Vamos ouvir.
Trabalho se planta, se colhe, se exporta. É o que vocês fazem, é o que a gente está fazendo no estado de São Paulo. A gente não quer saber da narrativa, a gente não quer saber do discurso. A gente só tem um foco, as pessoas, resultado. E é isso que orientou a nossa equipe o tempo todo. E é por isso que esse governo é tão bem avaliado, e é por isso que a gente vai continuar fazendo a diferença, e é por isso que São Paulo vai continuar sendo a locomotiva desse Brasil.
Tarcísio também elogiou o agronegócio do interior de São Paulo e citou as perdas na região de Ribeirão Preto após o vendaval da última sexta-feira. Tarcísio e Caiado participaram da abertura da Cooper Citrus Expo 2026 e voltada ao cooperativismo. O presidente do PSD e vice na chapa de Caiado, Gilberto Kassab, também passou pelo local. Com você, Nadédia.
Obrigada, Samuel Santos, pelas informações.
Para onde vamos? Com Michel Alcoforado.
Tá vivo, Michel? Boa tarde.
Deus do céu, a rave dos livros, né? Pra gente que não foi nem rave, que ficou lendo livro quando tinha idade pra ir. Aí agora que já passou do tempo de tudo, resolveu fazer rave dos livros. Eu não sei como é que você aguenta isso todos os anos.
Há 15 anos é assim, Michel Alcoforado. O corpinho não aguenta mais. A cabeça até que sim, mas o corpinho padece, né?
Eu adorei o Walter Ugumain dizendo que adora o pé de moleque de Paraty, né? Que são aquelas pedras que foram colocadas pelos escravizados para pavimentar a cidade. Mas que ele sugeriria levar todas elas de tão bonitas para o museu.
Nossa,
tirar das ruas.
Provocando gargalhadas na plateia, não é mesmo?
Eu concordo, porque a gente tem que dar conta dessa quantidade de compromissos, andar de um canto a outro, ainda ficar se equilibrando naquele monte de pedra escorregadia. Mas sobrevivi, um pouco quebrado ainda. Sensação de ressaca, sabe?
A Daniela Reis, que é jornalista, escritora, adoro. E tal, ela fala que a segunda-feira ou o domingo é tipo a quarta-feira de cinzas, assim.
Exatamente.
A Janaína, que teve lá também, tá aqui. Total. É isso mesmo. A Nadédia, que foi ano passado, tá aqui assim, ó, concordando também. precisa de um fim de semana.
Mas a Nadete é jovem,
depois,
né? Ainda bem que ela... Ainda bem que ela foi com a idade apropriada, né? Eu já não tenho mais idade e fui mesmo assim.
Olha, mas eu caí bastante nas pedras. É. Meu, escorrega aquilo, nossa.
A gente tá falando da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, que aconteceu nessa última semana, né? Começou na quarta noite, foi até domingo. Michel, o rei de Paraty, esteve lá em todos os lugares, para onde você olhava. Mentira, também não foi assim. Não. Mas Michel estava bem concorrido nessa flip que eu sei. E teve com a gente também no nosso estúdio CBN diretamente de lá. Você sabe que o assunto que você propõe hoje, acho que pode conversar com o assunto que a Carol Tchoukian nos trouxe agora. Você estava ouvindo?
Eu estava ouvindo, estava, adorei. Achei que já era conexão, sim.
Ela falou sobre a importância da gente contar com as amigas, sobretudo, com os olhares das amigas ao nosso respeito, que possam nos lembrar de algo ao nosso respeito que a gente mesmo esqueceu. E ela sugeria, faz um elogio hoje para uma amiga sua, lá, 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 e eu dizendo, mas também não é qualquer elogio, porque dá para perceber quando esse elogio é sincero e quando não é. E aí eu falei, olha só que o Michel vai falar sobre por que a gentileza começou a parecer suspeita? Combina, não combina?
Combina. Você sabe que todos os anos, vários institutos, mas sobretudo um que eu adoro, que se chama... É um instituto que gera uma classificação do grau de generosidade de cada país, né? Isso é feito por uma fundação chamada Charity Aid, que a sigla é fácil, mas eles produzem um relatório anual que se chama World Giving Index, né? Que é nada mais é do que um index de capacidade de doação de cada país. E já há muitos anos, a Indonésia figura entre um dos países que mais as pessoas doam. Doam um tempo e doam dinheiro. 90% da população indonésia fez doação financeira no último ano e 70% doou tempo para os outros para tentar construir um país melhor. E olha que doido, isso não tem nada a ver com dinheiro. Porque a África, proporcionalmente, enquanto continente, é o continente que mais as pessoas estão envoltas ou envolvidas em grandes doações. Então, se a gente comparar a renda per capita dos países africanos com a quantidade de dinheiro que eles doam, eles estão anos-luz na nossa frente e anos-luz também na frente de países desenvolvidos. Mas isso abriu brecha para a gente pensar um pouquinho sobre a generosidade, como é que a generosidade cada vez mais tem sido fonte de desconfiança. Para os ouvintes entenderem aqui de forma fácil, simples, olha, você começa a olhar para alguém que fez uma grande doação, aí você olha para a pessoa, uma série de interrogações começam a aparecer na nossa cabeça. Está doando por quê? Está doando para aparecer? Está doando porque está querendo ganhar alguma coisa com isso? Está doando porque quer aparecer bem na fita? Está doando porque está achando que vai ganhar alguma coisa de volta? É difícil que a gente acredite que alguém está doando só porque quer doar ou está doando só porque está preocupado em ajudar o outro. Então, a ideia da generosidade como fonte de desconfiança não é nova, mas ela vem se intensificando nos últimos anos. E como é que os especialistas fazem essa medição? É de um tipo de experimento chamado jogo dos bens públicos, tá? É muito utilizado por cientistas sociais, economistas e por estatísticos. Eles fazem uma brincadeira mais ou menos assim. Colocam um grupo de pessoas numa sala e distribuem uma quantia de dinheiro igual para todos eles, ou fichinhas mesmo. Tá? Pode ser fichinha parecida com aquela que tem cassino, sabe? Fichinhas mesmo de jogo, de brincadeira. E aí faz uma seguinte proposição para os participantes. Olha, todo o dinheiro que vocês derem para uma caixinha pública, não guardarem na sua caixa pessoal, na sua poupança individual, vai ser multiplicado por um determinado valor e a gente vai dividir isso por todos os participantes. Então, para ficar claro aqui, quanto mais as pessoas doarem esse dinheiro para o bem público, esse dinheiro vai ser dividido por um maior número de... vai ser multiplicado por um determinado valor e isso vai ser dividido por todo mundo. Então, se todo mundo doar, é bom para todo mundo, né? Isso vai ficando claro. Só que qual que é o jogo? Esse teste ele é usado para a gente medir grau de confiança das pessoas na brincadeira ou no acordo e também para medir o altruísmo das pessoas. E o que eles observam é que o peso da sociedade interfere para o bem e interfere para o mal. O que interfere para o bem? Interfere para o bem, porque se todo mundo começar a doar e você não doar nada, pega mal para você. Então, países que têm uma taxa de doação maior ou que têm um compromisso maior com a coletividade, com o bem público, automaticamente isso força que mais gente se preocupe em doar. Porque fica feio se você não doar. Né? É muito comum em pequenas comunidades religiosas ou mesmo pequenos grupos que o hábito da doação é frequente, aquele que não doa passa vergonha. E aí doa mesmo sem querer doar. Então a pressão social é importante. Uhum. Só que, por outro lado, tem um lado muito negativo nesse jogo também. Porque eles repararam que o apetite de doação das pessoas variava a partir da percepção que o grupo teria sobre o próprio comportamento. Então, se tem um grupo, eu, você e Nadédia, se eu dou 100, você doa 50 e Nadédia doa 50, eu fico com medo de doar 100 porque eu vou ficar pensando, putz, a Tati e a Nadédia vão achar que eu estou doando mais porque eu quero mostrar que eu tenho mais dinheiro.
Coisa de rico, né?
É, ainda não, né? Estou trabalhando aqui.
Mas o temor é que a gente pense que sim.
Que a gente pense que sim, exatamente. Ou que a gente pense, ou que vocês pensem, que eu quero ficar por cima da carne seca, que eu vou ganhar alguma coisa porque eu estou doando mais, ou que eu quero aparecer. Não por acaso, no Brasil, e em outros países isso acontece também, há um tipo de doador que é muito frequente, que é aquele que doa, mas pedindo sigilo ou privacidade em relação à própria doação, porque tem medo dessa avaliação pública. E a gente acha isso bom usualmente, né? Você fala, ah, que bom, o fulano é tão generoso que ele nem quer doar. Só que ele nem quer que digam que ele doou. Só que isso é ruim também. É ruim por quê? Porque acaba dando em menos gente doando e aqueles que doam, doando menos do que doariam se tivesse uma pressão pública sobre os próprios comportamentos. Então, quando você vai, sei lá, no museu nos Estados Unidos e tem aquele monte de quadrinho com gente dizendo, olha, essa cadeira foi doada pela família X, esse quadro foi doado pela família Y, essa obra foi doada sei lá por quem, de algum modo as famílias que estão naquele entorno se preocupam em doar. Quando a gente tira isso, a gente para de ter essa pressão sobre o próprio comportamento. E aí que dá nesse fenômeno que é cada vez mais comum, sobretudo em tempos onde a privacidade se transformou em algo raro e tudo está às mostras ou às claras aí para tudo quanto é lado, em tempos de redes sociais, a desconfiança sobre a própria generosidade tem pesado a beça. E então, em lugares como o Brasil, por exemplo, apesar da gente ter melhorado, ganhamos 3 posições no último ano, ainda é um tempo muito delicado. A gente deveria falar mais o que está doando e julgar menos quem está doando para que a gente construa uma sociedade que a doação se transforme em um elemento importante nosso dia a dia.
E uma sociedade como a nossa, imensa, profundamente desigual, né? Será que teria... Efeito, Michel, se a gente falasse mais sobre isso de uma maneira menos preconceituosa até, porque acho que é disso que se trata, né?
Até
sobre eu acho isso, que teria um efeito fundamental.
Só para dar meu exemplo cronicamente online sempre, né? Vou dar exemplo de um perfil, mas tem vários, assim, perfis de redes sociais que são sobre fazer caridade ou fazer trabalho voluntário. Então, para citar um, é uma pessoa que recebe doações dos seguidores para comprar comida para distribuir para pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. E todo vídeo você vai ver uma briga nos comentários. Vai ter sempre uma pessoa falando, pra que mostrar? E a outra respondendo, pra incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, pra doarem pra essa causa. Todos terminam com essa mesma discussão.
E o que incomoda tanto a pessoa que tá vendo aquele vídeo e questiona, pra que mostrar?
Isso a gente está brecando a cultura ou a constituição, ou a construção de uma cultura de filantropia no Brasil. Então, é bom deixar público para mais gente se sentir obrigado a, ao mesmo tempo, quando fica público, é bom a gente não questionar. Porque se questiona o quanto fulano deu, por que que deu, quanto vai dar, o que ele está ganhando com o que está dando. Todo mundo aqui já ouviu isso antes, né? Toda vez que você vê uma grande doação de alguma pessoa que tem muita grana, aparece sempre o questionamento, ah, mas deduziu do imposto, ah, mas tá querendo aparecer, ah, deixa para lá, né? Vamos focar aqui no resultado final e menos no quais são as intenções, se há intenções para isso.
Tem um ouvinte aqui dizendo que costuma ser mais genuíno quando não é tão relacionado a questões de trabalho apenas, onde tem mais diplomacia e teatralidade, acho que foi isso que ele quis dizer. Envolve apenas 2 pessoas. E a coisa da doação, ele está dizendo, pode ser usada mais para aumentar o próprio ego do emissor quando tem mais de dois indivíduos e que tem questões sociais e econômicas que precisam ser colocadas, senão para não cair no discurso raso de doar pouco para alguns é muito, doar muito para outros é pouco.
Eu acho que no Brasil a filantropia é um dilema tão grande ainda que é melhor a gente estar preocupado se as pessoas estão doando. O volume é uma questão para daqui a pouco. A gente ainda doa pouco aqui, né? Só para ficar claro, nesse índice global, a gente está na 86ª posição. Quem não é muito versado aí nos números, é a posição 86 do planeta. Assim. Só, a gente está mal para caramba. Muito atrás de vários países da América Latina e muitíssimo atrás de vários países que são infinitamente mais pobres que a gente. Com renda per capita menor, com PIB infinitamente menor, como já citei aqui, a Indonésia figura entre os é o país que mais doa no mundo, e os países africanos são aqueles que mais doam proporcionalmente. Então, se a cultura da doação virar uma realidade, é importante. E olha, eu acho engraçado, num país que a gente questiona sempre o pagamento de impostos, porque sabemos, né, que vira e mexe, os nossos impostos não são destinados do jeito que deveriam ser. A doação é um ótimo aspecto para isso, né, para a gente chamar a atenção para a possibilidade de você não só definir para onde vai o seu dinheiro, mas também controlar para onde esse dinheiro está indo. Várias instituições da sociedade civil já fazem esse tipo de controle e, mais do que isso, desenvolver uma série de métricas e indicadores para mostrar o impacto da doação. Então, o argumento contra está perdendo valor porque a gente desenvolveu a beça aí uma série de mecanismos para tentar fazer com que a doação se transforme numa realidade nacional.
Os ouvintes estão falando, o Alexandre aqui citou um exemplo, tem vários, né, de benefícios para doadores. Ele está falando sobre doação de sangue, que as pessoas doam para faltar ao trabalho. E aí tem aquelas outras coisas, né, doa sangue para ganhar vantagem em caso de empate em concurso público. Mas que seja, né?
Ou só para se promover. Tem um ouvinte dizendo aqui, lembra daquele influencer que forjou uma doação?
Eu lembrei, hein? Um milhão.
Para se promover? Porque, enfim, o mundo é horrível também, né, Michel Alcoforado?
Mas aí, a justiça está aqui para resolver esses casos.
Foi preso.
E a justiça divina resolverá depois. Então, eu estou tranquilo, estou tranquilíssimo.
Nossa, eu também.
Bom, eu já ouvi falar muito sobre a questão, por exemplo, é bom você colocar no seu currículo que você fez trabalho voluntário. Mas bate uma culpa mesmo, assim, dá um constrangimento. Tipo, nossa, vou colocar aqui que eu fiz... Não deveria, né?
Não.
Não. Vamos ficar em paz, né? Porque a gente está ajudando. Aí... Eu acho que esse é o caminho. E no Brasil, essas avaliações são sempre constantes e isso atrapalha. A gente tem que resolver esse negócio.
Muito bom. Michel Alcoforado conosco às segundas, quartas e sextas, enchendo a gente de perguntas, enchendo a nossa cabeça de minhoca, em pra onde vamos. Obrigada por hoje, Michel, por todas elas. Um beijo para você. Até quarta.
Até quarta, espero que mais vivo no corpo e na mente.
Se recupere, tchau, se bebe tchau. Água. Beijo.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no pegalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 3 horas e 57 minutos. Mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza, está aqui no estúdio comigo. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Ana. O Detran abriu inscrições para uma nova turma do curso gratuito de superação do medo de dirigir, voltado a motoristas habilitados que deixaram de conduzir veículos por insegurança. As aulas serão realizadas entre os dias 3 e 11 e no dia 24 de agosto, sempre das 2 até as 5h30 da tarde, na Escola Pública de Trânsito, na 913 Sul. O curso tem carga horária de 32 horas, distribuídas em 8 encontros e oferece 20 vagas preenchidas por ordem de inscrição. Para participar, é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação válida e agendar o atendimento pelo aplicativo do Detran DF Digital ou pelo portal de serviços do Detran. Depois, o candidato deve comparecer à Escola Pública de Trânsito para confirmar a inscrição conforme a disponibilidade de vagas. Ana.
Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Inclusive, você tem outras notícias aqui do DF, não é isso?
Tenho sim, Ana. O CCBB vai receber entre os dias 30 de julho e 2 de agosto uma montagem inédita e gratuita da comédia Um Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Dirigido por Adriano Guimarães, o espetáculo revista um dos maiores clássicos do teatro musical e propõe uma encenação contemporânea que mistura teatro e imaginação para refletir sobre temas como o amor, o desejo e a fantasia. As apresentações serão às 7h30 da noite no Teatro do CCBB. No dia 1 de agosto, vai ter uma sessão extra às 4 da tarde, com interpretação em libras e audiodescrição. Após cada apresentação, o público vai poder participar de um bate-papo com o diretor e o elenco sobre o processo de criação da montagem. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site do CCBB ou na bilheteria um dia antes de cada sessão. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza, que volta também com outras notícias ao longo do nosso noticiário local aqui na CBN. O governo do Distrito Federal sancionou nesta segunda-feira a lei que cria o Cadastro Distrital de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro e Violência contra a Mulher. Publicado no Diário Oficial do DF, o cadastro busca reunir e disponibilizar informações sobre os condenados por crimes de estupro e violência contra mulheres, justamente com o objetivo de auxiliar as autoridades competentes na prevenção e combate a esses tipos de delitos, bem como na proteção das vítimas. O cadastro reunirá informações como nome completo, fotografia atualizada, CPF, RG, endereço e dados sobre a condenação, incluindo a natureza do crime e a pena aplicada. A plataforma será gerida pelas unidades penais do DF. O acesso às informações do cadastro é restrito às autoridades competentes responsáveis pela investigação, processamento e punição de crimes, bem como às instituições públicas e privadas autorizadas por lei, exclusivamente para fins relacionados à prevenção e combate à violência contra a mulher.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. Pesquisa GenialQuest, divulgada sobre a eleição no Pará, mostra uma disputa acirrada entre a governadora Hanna Gassan, do MDB, e doutor Daniel Santos, do Podemos. Em um cenário de segundo turno, os dois apareceram praticamente empatados na margem de erro. Hanna Gassan obteve 36% e Daniel Santos 35%. O levantamento ouviu 900 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o código PA04548/2026. O sepultamento do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Otávio Galotti, está marcado para amanhã no Rio de Janeiro. Ele morreu ontem aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada. Galotti integrou a corte entre os anos de 1984 e 2000. Ele também presidiu o STF de 1993 a 1995. O presidente da casa, Edson Fachin, afirmou que o magistrado deixou marcas permanentes no fortalecimento das instituições democráticas do país. A Caixa Econômica Federal termina hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela. Os ganhos registrados em 2024 estão relacionados com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao site Axios que suspendeu os ataques ao Irã para dar mais uma chance às negociações. Apesar disso, o republicano reforçou que pode ordenar a retomada de uma ação militar mais forte se a diplomacia fracassar. Teherã, no entanto, explicou que as tratativas em que o país está envolvido ocorrem com Omã e dizem respeito à gestão do Estreito de Hormuz. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
4:04, terceira e última hora do Estúdio CBN, dessa segunda-feira, 27 de julho de 2026.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor. Boa tarde.
Tatiana, boa tarde. Nadédia, boa tarde. Ouvintes, boa tarde.
Boa tarde, professor. Hoje respondendo ao ouvinte Marcel Teodoro, que diz: queria saber mais sobre a origem e a pronúncia da palavra gol no português. Comparei com a palavra mol, aquela unidade de medida, e costumamos dizer mol. E isso não acontece em gol, que costumamos dizer mais fechado.
E ele manda um abraço para mim e para todo o time do Estúdio CBN. Muito obrigado, querido ouvinte. Bom, ele tem razão quando entre aspas, né, estranha, porque de fato as palavras que terminam em ol, O-L, em português, tendem a ter esse O aberto, né? Mesmo quando elas têm mais de uma sílaba, né? Lençol, caracol, espanhol, né? Colesterol, etanol, atol e por aí vai. Quando elas têm uma sílaba só, são pouquíssimas, né? Muito poucas. E acontece a mesma coisa, o som é aberto, né? E por aí vai. Agora, essa palavra que ele cita, que é do futebol, gol deve ser a única, eu não consigo pensar em outra, deve ser a única que tem o som fechado. E por quê? Porque ela vem do inglês, go, né? Não confundir com o G-O, que é o verbo ir, né? To go, e aí a pronúncia é muito parecida, mas ela vem do inglês G-O-A-L, lendo o que está escrito goal, né? Mas que em inglês se diz go, que quer dizer alvo, né? E por extensão, aquilo que acontece no futebol quando a bola ultrapassa a linha, né? O tão desejado momento em que a bola entra na meta alheia. Agora, para vocês verem como a coisa é irônica, eu estou aqui com o dicionário Cambridge, né? Na palavra go, em inglês, G-O-A-L, né? E ele dá aqui alguns exemplos, né? Eu até já perdi aqui o exemplo que estava, mas é muito engraçado. Ah, está aqui. Brasil, o exemplo em inglês, né? Brasil venceu com 3 gols, por 3-1. Né? Olha, o exemplo que o dicionário Cambridge da Inglaterra dá. Futebol, a coisa é ligada ao Brasil, né? O dicionário deve ter sido escrito em 1214, porque faz tempo que nós não conseguimos mais nada, né, no chamado futebol. Vamos ouvir Chico Buarque.